Conversando com o Especialista.
Olha, gente, a reforma trabalhista que foi aprovada em julho deste ano traz diversos pontos que vêm sendo questionados por juristas e pela própria população. A Lei 13.467, de 2017, altera a consolidação das leis trabalhistas, a nossa conhecida CLT, que foi sancionada em 1943 pelo presidente Getúlio Vargas. Uma das críticas à lei é a de que a reforma prejudica a saúde do trabalhador. Entre as mudanças está o aumento da carga horária diária do trabalho permitida e, além da exigência de pedido médico para grávidas e lactantes trabalharem em locais insalubres ou não trabalharem nesses locais. De que forma essas mudanças na lei trabalhista vai trazer consequência ou impacto para a saúde do trabalhador? É exatamente sobre isso que vamos conversar agora com o advogado Lucas Santa Bárbara. Lucas, além disso que nós já falamos, só esse ponto, né? Essa questão da insalubridade, o que está posto hoje e o que vai ser mudado a partir de novembro?
Bom, Patrícia, vários pontos da nossa CLT vão ser alterados. Eu gostaria de falar aqui e fazer rapidamente um raio-x. Quando nós pensamos em reforma trabalhista, é um passado muito recente. A primeira vez que falamos em reforma trabalhista no governo atual, posso falar aqui que deve ter sido em novembro ou dezembro do ano passado. E certamente a reforma ela faz parte de um pacote que, junto com a aprovação do teto dos gastos públicos, que já foi aprovado, com a terceirização do trabalho, que já foi aprovada, a reforma trabalhista também, que já foi aprovada, faltando-se apenas a reforma previdenciária, faz-se parte de um pacote que vem se dizendo que é em detrimento do restabelecimento econômico. A reforma trabalhista, como você bem disse aí, ela vai entrar em vigor, ela foi aprovada no Senado dia 11 de julho, foi sancionada pelo presidente sem nenhum veto dia 13 de julho e vai entrar em vigor no próximo dia 13 de novembro. E o que se tem muito questionado é que é uma reforma substancial, que altera direitos. A reforma ela abarca grandes direitos, o direito individual, o direito coletivo e o direito processual do trabalho. E essa alteração substancial ela vai ser feita sem nenhuma lei de transição. Então, como você disse, direitos individuais do trabalho a respeito da carga horária, a respeito do intervalo entre a jornada, das férias, eles vão ser modificados. Alguns direitos, de fato, serão suprimidos, outros vão ser incorporados à nova CLT. E os direitos relativos ao adicional de insalubridade também vai se modificar. A gestante e a lactante também sofrerão impactos dessa modificação. Então, tudo que nós concebemos de insalubridade, de atividade insalubre, vai haver uma modificação, né? Nós já tínhamos consubstanciado que o adicional de insalubridade ele era devido naquela proporção de 10%, 20% e 40% do salário mínimo, e essa fixação era feita pela CLT e também pelas NRs do Ministério Público do Trabalho. Então, a CLT lá no artigo 190 e diversas súmulas também falavam que era insalubre, mas agora vamos restabelecer que os sindicatos patronais e dos empregados vão poder estabelecer o percentual e as lactantes e as grávidas sofrerão essa alteração da possibilidade de trabalhar no ambiente insalubre. Porque até então, na nossa CLT vigente, o que é que acontece? A partir do momento da concepção, se essa empregada gestante ela labora em um ambiente salubre, ela automaticamente é afastada e é relocada dentro da própria empresa num ambiente não salubre. Mas aí você pode perguntar, doutor Lucas, mas essa grávida ela não pode ser demitida? Não pode, porque nós sabemos que a grávida detém da estabilidade gestacional.
Isso está mantido e assegurado ainda, isso, mesmo com a mudança.
Exatamente, a estabilidade gestacional está mantida. O que se modifica com a mudança essa modulação da possibilidade da gestante poder trabalhar em ambientes insalubres de grau médio e mínimo. O grau máximo ainda é proibido.
Agora, quem vai poder atestar? Imagina, né? Numa lei, uma legislação, isso fica um grau de vulnerabilidade muito grande que os sindicatos, tanto o patronal quanto o trabalhador, vão poder decidir. Mas há uma lei anterior, não uma lei, mas uma norma anterior, que determina quais são as funções que realmente podem causar impacto à saúde. Então, agora, com essa mudança, a gente nega isso, essa lista?
Não, a ANR ela continua, mas o que o legislador agora faz é colocar nas mãos dos sindicatos, patronais e empregados, a determinação de qual grau de insalubridade aquela atividade detém. Então, hoje nós temos, vamos colocar aqui as mais conhecidas, atividade em câmara frigorífica ou atividade radiológica. Essas atividades elas são dosadas com o intermédio do artigo 190 da NR15, mas agora, a partir do dia 13, os sindicatos vão poder compor em qual grau de insalubridade essas atividades se encaixam. Claro que isso, possivelmente, muito possivelmente, porque essa reforma deixa nós, operadores do direito, também numa zona de muito desconforto, porque até então nossa legislação é firmada através da própria legislação, das súmulas, das OJs, dos entendimentos, e como se muda muita coisa, nós caímos num vácuo, nós ainda não temos entendimento. Então é como se surgisse um novo direito, que muda tudo, como eu te falei, no leque dos direitos individuais do trabalho, no que são direitos disponíveis, aqueles direitos que podem ser modulados, muita coisa vai se modular. Os direitos indisponíveis, vou falar aqui para você. A saúde, ela é um direito indisponível, garantida na Constituição Federal, lá no artigo 5º. O trabalhador, em tese, não poderá dispor de normas que vessem sobre a saúde. Mas aí você pode falar, mas doutor Lucas, nós estamos dispondo de normas relacionadas à saúde. Essa é a controvérsia que se gira em torno da legalidade da reforma trabalhista.
Então, é uma situação que está posta, com data marcada para acontecer, 13 de novembro, tudo isso muda. Então, a partir daí, a lei colocada, sancionada, tudo vai ser agora o dia a dia lá nas empresas, com o sindicato e o trabalhador, que acaba, diante também de uma crise, né, onde a gente sabe que o desemprego está muito grande, se tornando alvo, né, ficando vulnerável nessa situação.
Exatamente. E nós estamos falando aqui de um dos pontos da reforma que refletem diretamente. Quando eu falei aqui que tem pontos da reforma que refletem indiretamente, jornada de trabalho, como Sim. você falou aí, a jornada ela vai poder ser alterada. Agora entra na legislação a jornada 12x36. A CLT, Patrícia, ela veio, na verdade, para tentar criar uma isonomia, e aqui eu boto um afago pessoal, uma isonomia fictícia de que o patrão pode dialogar com o empregado. Então, nesse diálogo, você vai poder estabelecer seu regime de férias, vai poder estabelecer a sua jornada, seu intervalo. E quando você fala em indireto, é o seguinte, o ambiente de trabalho, a temperatura do ar-condicionado, a sobrejornada, ele é consequencial para que isso desencadeie um acidente do trabalho ou uma doença ocupacional. E as doenças ocupacionais, quando não são reconhecidas pelo judiciário, através das perícias, elas já têm lá o NTEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico, que são aquelas doenças intrinsecamente ligadas à atividade. Então, aqui a gente coloca a LE, como aquela doença do digitador, por exemplo.
Sim.
Aquele movimento repetitivo. Colocamos a síndrome de burnout, que é aquelas doenças que normalmente são acometidas pelos bancários, pelas cobranças de metas excessivas. Então, quando você flexibiliza esses direitos de carga horária de trabalho, de jornada de intervalo, isso vai propiciar um ambiente de trabalho mais propício a trazer esses trabalhadores doenças ocupacionais que indiretamente estão ligadas à saúde.
Falando de doença ocupacional, então como é que vai ser feita essa confirmação se a pessoa realmente adquiriu aquela doença por uma atividade laboral que era inadequada ou que era excessiva? Quais serão os mecanismos para ele comprovar isso?
Bom, os mecanismos, como eu falei, a reforma trabalhista ela abarca uma série de mudanças no direito processual também. Mas as perícias judiciais, elas são fundamentais para que se viabilize, se há um nexo entre aquela doença e o trabalho. Então, via de regra, o que é que acontece? Aquele trabalhador, ele foi desligado, ele vai entrar com a reclamação trabalhista, obedecendo o prazo para que a ele seja assistido direito. Nessa reclamatória trabalhista, ele vai dizer que trabalhava, que laborava em uma atividade insalubre. Então, vai se designar, é assim que acontece, é assim que vai ser também. Só vai haver uma pequena modificaçãozinha que eu vou falar logo mais. Vai se designar um perito da Justiça do Trabalho, que não é um perito judicial, porque a Justiça do Trabalho ainda não detém de peritos judiciais. E esse perito judicial, ele vai fazer, é um perito médico, ele vai fazer uma análise. E aí vai dar um laudo técnico falando se aquela doença é caracterizada como ocupacional ou não, se aquele ambiente do trabalho, ele é insalubre ou não, e fixar o percentual. O que é que isso muda com a reforma? A reforma, ele traz no campo processual para o trabalhador o ônus da sucumbência. Então,
que é isso?
É o seguinte, você, Patrícia, você trabalha, mas você não sabe de fato se aquela doença ou se aquele trabalho ele é insalubre. Você não tem essa capacidade técnica. Então, você se utiliza da perícia judicial para saber se de fato aquela atividade é insalubre ou não, de fato aquela doença é ocupacional ou não. O que a reforma traz é o seguinte, você vai ter que ter responsabilidade sobre o seu pedido. Você não vai ter mais como postular sem saber se ou se saber se não é. Então, você vai fazer o seu pedido. Se você for caracterizado como um ambiente, labor em ambiente insalubre ou caracterizado como uma doença ocupacional, ok. Se esse pedido seu for improcedente, você vai arcar com o ônus da sucumbência, pagando, inclusive, os honorários periciais em juízo.
Uma dúvida muito comum, Lucas, é com relação aos contratos anteriores, né? Dia 13 de novembro vai estar aí colocada a reforma trabalhista, mas quem tem um contrato anterior também pode ser afetado pelas mudanças?
Bom, Patrícia, essa é uma grande dúvida. O que eu falei aqui é exatamente isso, que vai haver uma mudança substancial e que, diferentemente da reforma da Previdência, caso venha a ser aprovada, nós não temos na legislação laboral uma lei de transição. Então, vamos ter uma mudança muito grande e contratos vigentes. Então, possa ser que aconteça de que um trabalhador ele foi contratado agora, em 1º de janeiro de 2017, e que no decorrer da mudança, em dia 13 de novembro, ele ainda vai estar nesse contrato de trabalho. O que é que acontece com ele? Nós também, efetivamente, não sabemos ao certo. Tecnicamente, o que é que nós podemos falar? O nosso ministro do Trabalho, o Ronaldo Nogueira, ele primeiro deu uma entrevista de que a reforma trabalhista afetaria apenas os novos contratos. Depois ele retornou e falou que a reforma também vai afetar os contratos em curso. Tecnicamente, a reforma que versa sobre o direito material certamente vai ser aplicada à lei da época. Então, se você quer postular ou se você quer reclamar, por exemplo, um adicional de insalubridade de uma atividade que se deu antes da reforma trabalhista, certamente o judiciário vai aplicar a lei vigente à época. Então, posteriormente, por consequência, se você for postular algo posterior à lei, a reforma vai abarcar esse novo direito e aí o judiciário vai aplicar a legislação de acordo com a reforma trabalhista.
Então, ou seja, estamos no campo aí das incertezas.
Exatamente, por não termos uma regra de transição. E esse é um grande questionamento, primeiro porque a vacatio é o período em que o lapso entre o sancionamento e entre a entrada em vigor. Do Código de Processo Civil, por exemplo, tivemos uma vacatio enorme. Da legislação trabalhista, nós temos uma vacatio de 120 dias. Foi aprovada dia 13 de julho e vai entrar dia 11 de julho.
Curto dentro do trâmite aí.
Muito curto.
Considerando, ou seja, o que é que está sendo posto aqui? Considerando o impacto que isso vai ter, a mudança efetiva que vai ter na comunidade, tanto do ponto de vista individual e coletivo, deveria ter um tempo maior de maturação, de discussão com a comunidade, né, elaborar melhor isso, tempo esse que não teremos. Mas, Felipe, tem uma pergunta também de um ouvinte, né? Chega aí, fala pra gente.
Sim, Patrícia. A ouvinte deixou uma pergunta pelo telefone. Ela disse que trabalha há 23 anos numa empresa e ganhava 40% de insalubridade.
Sim.
Só que há 3 anos a indenização dela foi reduzida para 20%. Mas a dos colegas não foi reduzida. Ela quer saber se isso está certo.
Olha aí.
Essa é uma questão bem peculiar. Na prática, isso acontece muito. E é muito engraçado, Patrícia, porque nós falamos de adicional de insalubridade. Alguns juristas chamam adicional de insalubridade de adicional de letalidade. E outros tantos chamam esse mesmo adicional de morte lenta, porque é aquele adicional que visa justamente reparar a saúde e o malefício que aquela atividade laboral está causando naquele trabalhador. O que é que acontece com essa senhora aí? Ela trabalha há 20 anos, há pouco mais de 20 anos, na mesma empresa, acredito eu, e está recebendo 40%, porque, como eu falei, o adicional de insalubridade na legislação em vigor, ele é dosado em 10, atividade leve, 20, moderado, e 40 naquela atividade que a insalubridade é pesada. Muito provavelmente ela trabalha em uma atividade que demande de muita insalubridade. Esse adicional, de regra, ele já deveria ter sido incorporado, porque ela recebe há mais de 10 anos. Isso via de regra. E tem outro agravante aí, que é o seguinte, ela, pela pergunta dela, ela diz que tem trabalhadores, tem colegas dela, paradigmas, que laboram na mesma atividade que ela e que estão recebendo adicional de 40 e ela foi reduzida à metade. Uhum. Então, isso aí tem que se buscar na via judicial, porque eu acredito que na via administrativa não surta efeito, mas na via judicial uma equiparação. Eleger um desses trabalhadores que continuam recebendo como paradigma e ela comprovar na justiça que, efetivamente, na prática, a primazia da realidade, ela desenvolve a mesma atividade desse colega de trabalho.
E a gente não sabe, né? De longe, saber exatamente, tem que realmente avaliar em um profissional para ajudar. tá? Por que que ela? Será que por ser mulher? Será que porque foi avaliado que ela não corre risco? Mas na mesma atividade, outros colegas têm 40, ela tem 20, o que que ocorre? Coisas como essa que já estão acontecendo antes da reforma, imagina depois. O Antônio diz o seguinte, Lucas, no geral, a reforma trabalhista favorece-se mais o empregado ou o empregador. Muita coisa foi flexibilizada, inclusive uma modalidade de trabalho que não existe, de contratação, que é o trabalho intermitente.
Antônio, a sua pergunta ela é bastante oportuna porque é o grande cerne da nossa discussão, né? Se essa reforma ela é uma reforma econômica, se ela é uma reforma política, se ela é uma reforma empresarial. Eu compactuo da seguinte premissa: eu acredito que o trabalho ele define a sociedade, né? Nós já tivemos o movimento taylorista, fordista, reestruturação produtiva, o toyotismo, tivemos a época da era industrial, da era do trabalho campista. Ultimamente agora, Patrícia, tivemos a época dos trabalhos sociais, né? Acredito que seja da minha época, da sua também. Era a nossa mãe crescendo, olha, vai passar no concurso ou vai procurar um trabalho de carteira assinada.
Exatamente.
Né? Eu acredito que essas são as eras que definiu a sociedade. Eu acho que nós estamos entrando, e Patrícia falou muito sabiamente disso no tópico preambular do programa, na era do empreendedorismo. Vai se prezar muito pela atividade desenvolvida pelo próprio empreendedor. Se essa reforma ela é de fato política, de fato benéfica à empresa, eu não tenho dúvida disso. Muitos pontos foram reformulados, a exemplo aqui das férias, agora as férias elas poderiam ser fracionadas, agora elas podem ser mais fracionadas, sendo que um dos períodos não seja inferior a 15 dias. E temos a modalidade do trabalho intermitente, que é o que você falou aí. Então, aquele trabalhador ele vai ficar esperando o chamado do empregador. O empregador ele tem um período para fazer esse chamado e o trabalhador tem um período para dizer se aceita ou não. Esse trabalho vai ser feito cômputo das horas trabalhadas no final do mês, porque o valor da hora trabalho já foi definido no contrato, então, chegar no final do mês, vai servir esse cômputo e o trabalhador vai... receber proporcional. Eu acredito no frigir dos ovos, no conglomerado, que essa reforma seja mais benéfica ao empregador do que ao empregado.
Então, vamos ficar atentos. E aí, o Lucas está aqui para esclarecer nossas dúvidas. Hoje, finalizando, a gente agradece a sua presença aqui no programa de hoje, mas toda quarta-feira, juntamente com toda a equipe também de advogados da OAB Bahia, no nosso quadro Saúde é um Direito, tá? Que você participa com muito carinho. Obrigada, Lucas. Suas considerações finais.
Eu que agradeço o convite, Patrícia. Eu espero, do fundo do meu coração, que tenhamos uma novidade muito breve, antes, inclusive, da reforma entrar em vigor, e que eu possa vir aqui esclarecer e desconstituir tudo que já está desconstituído, né, pela reforma. Tem dados interessantes do DIEESE, que a reforma trabalhista aliada com a terceirização vai haver a precarização dos serviços. Hoje, inclusive, eu estava vendo... uma reportagem bem interessante em outro veículo, dizendo que o medo de se perder o emprego e a retaliação está fazendo com que caia drasticamente os índices de reclamação por assédio sexual do trabalho. Ou seja, as empregadas estão com medo de denunciar em prol da manutenção do emprego. Isso é muito grave, né? O trabalho ele tem a função social, como a Constituição fala. Eu acredito que o MPT, junto com a Anamatra, junto com todos os órgãos de classe, tentarão, a todo custo, reverter essa situação. Esse vácuo que nós falamos aqui, desses pontos que vai haver modificação, ainda estão abertos. E acredito que isso vai ser motivo de muita ação judicial trabalhista. Mas, numa próxima oportunidade, falaremos sobre isso, esclareceremos mais. E espero poder voltar aqui, além das quartas-feiras.
Obrigada, Lucas.